Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Aproximadamente 4 milhões de brasileiros convivem com o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, geralmente confundido com o excesso de organização ou personalidade metódica. O TOC é um transtorno mental e deve ser tratado dessa forma. No programa de hoje, a repórter Carla Scarmigliati dá mais detalhes sobre o TOC e traz uma análise de como essas pessoas estão na pandemia.
Reportagem especial.
O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é caracterizado pela presença das obsessões, compulsões e pelas duas. As obsessões são os pensamentos indesejáveis que causam ansiedade ou desconforto e fazem com que a pessoa comece a executar rituais ou ações. Essas são chamadas de compulsões e são realizadas buscando afastar ameaças, prevenir falhas ou aliviar o desconforto físico. Limpeza exagerada, medo irracional de contrair alguma doença e lavar as mãos a todo momento são algumas manifestações do TOC. Essas ações se assemelham com as medidas de prevenção ao coronavírus. A pandemia pode até fazer com que as pessoas desenvolvam algum comportamento obsessivo, mas não significa o desenvolvimento do TOC. É o que explica a psiquiatra e professora convidada do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Melina Efraim.
Honestamente, eu tenho visto mais pessoas que não têm TOC desenvolvendo sintomas obsessivos. É claro que pacientes com TOC, eles podem intensificar os sintomas diante de estressores, de situações, né, de estresse, de conflito e tudo. Mas não necessariamente, assim, nessa questão, né, da contaminação, do contágio, seria um fator causal para o TOC. Pelo contrário, o TOC tem um componente biológico muito forte, sabe? Então, eu acho que com ou sem pandemia, o TOC vai estar lá. A gente tem que diferenciar aqui o transtorno do sintoma, né? Uhum. O transtorno, ele é um conjunto de sintomas. São vários critérios para configurar um transtorno em si. Um sintoma específico, ele não configura um transtorno.
Mas, na prática, como identificar se é TOC? A professora Melina destaca que no transtorno há um sofrimento.
A gente está vivendo uma situação sem precedentes. Então, é muito natural que nesse momento a gente desenvolva assim, um medo, uma ansiedade, que a gente se cuide, né? Que realmente tem que se lavar, tem que usar álcool. Mas, a partir do momento que isso se torna disfuncional, que a pessoa começa a destoar das outras em relação a esses cuidados, começa a ter um sofrimento em torno disso, prejuízos, né? Às vezes, o tempo que ele está passando com higiene, com limpeza, ou às vezes até uma situação de evitação, de evitar, ter contato, de evitar sair além do que está sendo preconizado, além do que as outras pessoas também estão fazendo. Então, eu acho que é muito isso, sabe? É além do que é esperado e além do que está sendo visto e feito. Né? Tem que ter um parâmetro de comparação também.
Se perceber que está com comportamento obsessivo compulsivo, ou alguém próximo está nessa condição, é preciso observar como aquilo está afetando e oferecer ajuda, como ressalta a especialista.
A gente tem que sempre pensar o seguinte, né? A pessoa, ok, você está vendo que ela está mais preocupada do que as demais, mas ela está tendo algum prejuízo, sabe? Ela está deixando de fazer o que ela tem que fazer, as funções dela estão deixando de ser cumpridas, ela está deixando de ter contato com os amigos, assim, de forma mais restrita do que o esperado, do que o devido. Ela tá sofrendo com isso? Eu acho que aí seria o caso mesmo da gente chamar a pessoa e falar assim, olha, você tá bem? Você precisa de ajuda? Né? Porque existem possibilidades de tratamento, às vezes não só com remédio, uma terapia pode ajudar muito. Porque a gente não tem que viver sofrendo, a vida não é para ser penosa, sabe? Pode ser mais leve. Estamos vivendo uma pandemia? Estamos. Está todo mundo assim, nessa situação. Mas a gente pode procurar viver isso de uma forma mais leve.
O TOC tem tratamento, por meio da psicoterapia e de medicamentos. Para evitar comportamentos obsessivos, é importante tirar um tempo para cuidar da saúde mental, como meditação, caminhada, ler livros e até se desligar das redes sociais. Carles Carmeliati, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o nosso Twitter, @saudeconsciencia. O próximo programa da série sobre pessoas com transtornos mentais na pandemia aborda a situação de quem tem esquizofrenia. Continue ligado! Essa edição foi produzida por Carles Carmigliatti, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.